Prefeito, eu queria primeiro que o senhor detalhasse para nós essa decisão de conceder um abono para os professores da rede aí de Vila Velha.
Ah, pois não, Cacá. Essa é uma prática nossa, não é de agora, sempre uma prática de procurar valorizar o magistério da nossa cidade, né? O município já vinha concedendo reajustes anuais acima da inflação e agora com recursos do Fundeb só podem ser aplicados na valorização e na remuneração do magistério, né? Então, nós estamos buscando nos manter nesse patamar de 79% a 80% do Fundeb para remuneração do magistério. Lembrando a todos que a Constituição Federal, que criou o Fundeb, ela determina que, no mínimo, 60% do Fundeb deva ser aplicado na remuneração do magistério. Então, o município de Vila Velha tem mirado, não 60%, não correu o risco de não cumprir a Constituição Federal, mas nós estamos mirados sempre num patamar um pouco acima, um pouco superior, na faixa de 79% a 80% do Fundeb para remunerar o magistério. E interessante destacar que o Fundeb é um fundo que recebe recursos de todos os municípios e do Estado, né? E há municípios que contribuem mais do que recebem. O caso de Vila Velha, por termos uma receita municipal per capita muito pequena, todos sabemos que Vila Velha e Cariacica são historicamente as duas últimas receitas municipais per capita do Espírito Santo, né? Então, Vila Velha recebe mais do que aporta recursos nesse fundo, que é um fundo que remunera o magistério, que valoriza o magistério, e dessa forma, então, nós apresentamos no dia de ontem um projeto de lei à Câmara para conceder esse abono de R$ 2.100, parcelado em 3 vezes, de R$ 700, né, ao nosso professorado. É interessante que a gente procura também espaçar no tempo, não juntar para pagar um abono maior numa única data, porque acontece muitas vezes você pagando um abono maior numa data fixa, você terminar prejudicando o professor, porque a alíquota do imposto de renda termina abocanhando uma fatia um pouco maior daquilo que efetivamente vai para o bolso do professor.
Prefeito, a gente lembra também que esse abono é concedido aos professores. Tem alguma expectativa de ser concedido algum abono também para os demais profissionais do magistério, cuidadores, servidores que prestam serviços administrativos nas escolas?
Olha, o Fundeb, ele é um fundo criado pela Constituição Federal, está na Constituição Federal, ele é muito claro ao discriminar quais são os profissionais que podem receber recursos desse fundo, né? O Fundeb, só quem pode receber recursos do Fundeb são os professores. Então, assim, é o magistério, é o fundo de desenvolvimento do ensino básico e de valorização do magistério. Então, é um fundo específico. Então, esse fundo, há recursos que nos possibilitam premiar, né, quem é o professor, quem está em sala de aula, mesmo os professores que eventualmente estejam em outra função, de direção de escola, coordenação de escola, enfim, também serem contemplados, porque a Constituição Federal, ela é muito específica em nominar quais os profissionais que podem ser remunerados por esse fundo.
Tem pergunta aqui da nossa ouvinte Regina, se há perspectiva de abono também para os aposentados, professores aposentados, e aí eu estendo aí para os demais servidores até o final do ano.
Olha, eu repito, né, há uma fonte de recursos específica, que é o Fundeb. E o Fundeb, pela Constituição Federal, só nos permite remunerar o magistério da ativa. Então, nós vamos cumprir o que determina a Constituição Federal no sentido de usar os recursos do Fundeb. Eu repito a vocês, né? O município de Vila Velha é a penúltima receita municipal per capita dos 78 municípios capixabas. Historicamente, Vila Velha sempre foi a penúltima cidade no ranking da receita municipal per capita. Na questão Fundeb, você coloca 20% da sua receita, que é pequena, a nossa, 20%, mas você remunera a cidade de acordo com a quantidade de criança matriculada na sua rede municipal. Recursos nós temos pouco, a gente coloca os 20% daquilo que nós temos. Mas menino para atender nós temos muito. Então, Vila Velha, no Fundeb, e só acontece isso no Fundeb, nós recebemos mais recursos do que colocamos nesse fundo. Então, a fonte de recursos é a fonte do Fundeb. Inclusive, hoje mesmo, conversei com o presidente da Câmara, vereador Ivan Carlinho, né, e é uma opção da Câmara. A Câmara, nós temos esse recurso, nós queremos remunerar o magistério, só podemos fazer ao magistério. O presidente da Câmara também perguntou, prefeito, outras categorias e tal, olha, se vocês emendarem colocando outras categorias no artigo da lei, eu vou ser obrigado a vetar. Aí, nem professor e nem ninguém vai levar. Porque o Fundeb, repito, isso está na Constituição Federal. Não é lei municipal, não é lei estadual, não é lei ordinária federal. É a Constituição Federal que só permite remunerar o magistério. E é isso que nós estamos fazendo, procurando valorizar o magistério da rede municipal de ensino de Vila Velha.
Prefeito, a gente fala também, vamos tocar em outro assunto aqui, que é uma briga judicial que Vila Velha travou aí com o Estado quanto a receber royalties de petróleo. Como é que está essa situação aí, em perspectiva do município receber esse valor?
Olha, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas isso é uma longa história. Essa ação judicial levou 15 anos. No ano de 2004, eu era prefeito, no último ano do meu primeiro mandato, e Vila Velha contratou uma consultoria por licitação, e essa consultoria entregou três produtos importantes para Vila Velha. O primeiro produto, dando conta da nossa divisão, nosso limite no mar com Guarapari ao sul e com Vitória ao norte. São os 9.009 pontos geodésicos no mar que definem o limite de Vila Velha ao norte com Vitória e ao sul com Guarapari. Juntamente com essa informação, a consultoria deu a posição de plataforma de petróleo, navios, nos últimos 5 anos. Nós descobrimos que no mar de Vila Velha havia sido feito 4 furos de petróleo no alto mar, uma coisa que a prefeitura poderia ter lançado o ISS. Um desses furos há mais de 5 anos. Então nós lançamos o ISS dessa atividade petrolífera, uma atividade que é muito rentosa, né, quantias vultuosas. Nós lançamos esse produto. O segundo produto que essa consultoria nos entregou foi a questão que Vila Velha não produz petróleo, mas Vila Velha tem empresas voltadas à cadeia produtiva do petróleo, inclusive terminais de embarque e desembarque de óleo. Vila Velha não produz petróleo, mas Vila Velha poderia ser enquadrada junto à ANP, Agência Nacional de Petróleo, como zona principal de produção de petróleo. Isso nós comprovamos desde 2005, em maio de 2005, Vila Velha passou a receber royalties de petróleo direto da ANP. Mesmo com essa crise do petróleo e do preço do barril do petróleo que caiu muito nos últimos anos, no ano passado, por exemplo, 2018, isso representou mais de 20 milhões aos cofres da cidade, fruto de royalties de petróleo direto da ANP. E o último produto que essa consultoria nos entregou foi exatamente a informação de que a Lei Federal 7.990, que é a lei que trata dos royalties de petróleo, era uma lei que obriga todos os estados produtores de petróleo a compartilhar dos royalties que eles recebem da ANP 25% com todos os seus municípios. E o Espírito Santo era o único estado da federação que não fazia isso. Isso nós descobrimos lá em 2004, tentando dialogar com o estado, na época não foi possível. Nós então ajuizamos a ação. uma ação ordinária de cobrança desses royalties. O Estado, no ano seguinte, em 2006, a nossa ação é de 2005, em 2006, o Estado criou um mecanismo novo para compartilhar os recursos dos royalties recebidos direto da ANP e decidiu não compartilhar os 25%, não. Decidiu compartilhar 30%, mas colocou na lei alguns critérios que excluíam alguns municípios, dentre eles o município de Vila Velha. Bom, a nossa ação não tratou desse fundo criado pelo Estado, chamado Fundo de Redução das Desigualdades, FRD. Não tratou disso. O que nós pretendíamos e conseguimos, foi fazer ver que o Estado do Espírito Santo deve ao município de Vila Velha royalties de petróleo que ele não repassou e não repassa. Pois bem, nós perdemos aqui no Tribunal de Justiça, recorremos ao STJ. No STJ, o município de Vila Velha ganhou a unanimidade. Depois o Estado ficou embargando, entrou com recurso extraordinário, entrou com Madim também, enfim. O fato é que Vila Velha ganhou e a gente está ansioso para começar a receber esse royalty de petróleo mês a mês e receber os atrasados todos, porque a propositura da ação em 2005 não permitiu a prescrição desse crédito que o município de Vila Velha tem perante o Estado do Espírito Santo.
Assim, perfeito.
A tese jurídica do Estado era uma. O Estado dizia que a lei do petróleo, uma lei mais recente, de 97, teria revogado a lei dos royalties, que é uma lei de 89. O que o STJ decidiu foi o seguinte: olha, não, essa lei vale no Brasil todo, nos demais estados, vale também no Espírito Santo. A lei dos royalties continua em vigor. Bom, diante dessa decisão, o Estado entrou com recurso extraordinário ao Supremo, para ganhar tempo, mas para arguir a inconstitucionalidade dessa lei dos royalties, que é uma lei de 89, a lei 7.990. E pediu liminar para suspender a decisão da STJ. A liminar foi negada. Em paralelo, o Estado entrou em 2012 com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Vejam vocês, o recurso extraordinário na ação em que Vila Velha era parte e a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei em que Vila Velha não era parte. O ministro relator da ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, também negou a liminar ao governo. Inclusive, no despacho do ministro, o ministro Edson Fachin, diz o seguinte: olha, a lei está em vigor desde 89. Vocês entram com a ADIM em 2012 pedindo liminar, alegando o perigo da demora? Ora, vocês levaram 23 anos para entrar com essa ação, estão pedindo liminar? Nego a liminar. Negou a liminar e, no julgamento do mérito na semana passada, dessa ADIM, então o Supremo decidiu que a lei é válida, não é inconstitucional, então o Estado, nesse dia o governador me ligou e comunicando à prefeitura: Vila Velha ganhou essa ação, vou te chamar aqui até o final do ano para a gente acertar isso, enfim. E nós vamos ver cumprir essa decisão que Vila Velha precisa.
Ô, prefeito, eu queria só que a gente fosse um pouquinho mais rápido, porque eu tenho mais algumas questões aqui. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte: com essa decisão, o senhor tem noção de qual vai ser o reforço de caixa que Vila Velha vai receber? E o senhor já adiantou que vai conversar com o governador até o final do ano. Mas qual a perspectiva de o senhor receber isso? A partir de quando, hein?
Olha, Cacá, assim, é uma ação de 15 anos, né? Eu contei aqui, acho que em 5 minutos, né? Mas, enfim, a gente espera começar a receber o mais rápido possível, uma decisão que está valendo, né? E a gente espera que Vila Velha passe a receber. A gente estima receber algo em torno de R$1 milhão por mês. Para quem mora aqui no centro de Vila Velha, Itapuã, eu costumo dar um exemplo da rua Milton Caldeira, que nós fizemos um novo calçamento dessa rua ali em Itapuã. É uma rua Milton Caldeira por mês que Vila Velha vai passar a receber a partir do cumprimento dessa decisão.
Tá. E o como diríamos, como diria o nosso amigo Dorico Paraguaçu. E o para trás mente? E aquilo que ficou para trás? Qual é a perspectiva?
Olha, o para trás mente, só Vila Velha vai poder receber os 20 anos, né?
Uhum.
Os outros municípios não entraram em juízo, alguns municípios foram penalizados, outros não, né? Com esse sistema de compartilhamento. Mas o fato de termos entrado com a ação em 2005, então, os 5 anos para trás de 2005, você não deixa prescrever esse crédito. Então, assim, até o mês de abril do ano passado, esse valor representava cerca de 167 milhões de reais. A gente estima que em torno de 200 milhões de reais é o que Vila Velha tem de crédito junto ao governo do estado agora, que vai receber, não sei assim, a forma de receber, quando vai receber, mas que vai receber é certo.
Prefeito, avançando aqui, a gente está conversando com o prefeito de Vila Velha, Max Filho, avançando na nossa discussão aqui, que está sendo, né, discutido, implantado em Vila Velha. O senhor está estudando, a prefeitura está estudando uma PPP, Parceria Público-Privada para Iluminação Pública aí da cidade. Tem até uma pergunta aqui para o ouvinte, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor antes da gente falar sobre isso, porque ele trata da iluminação da Rodovia Darli Santos. Ela é municipalizada ou ela é por conta do governo?
Olha, toda a iluminação pública, ela geralmente é do município, né? Há um trecho de iluminação pública na Rodovia do Sol, que é aí competência da concessionária do estado, né? Mas se tem iluminação pública, é o município que recebe a conta da iluminação pública e paga pelo consumo da iluminação pública de toda a cidade. No caso ali, perto da Darli Santos, nós estamos agora implantando a iluminação da rodovia Leste-Oeste. O estado elaborou o projeto, nos deu o projeto. O governador nos solicitou que nós assumíssemos a execução da obra. Nós estamos executando a obra, vamos entregar em breve. Acho que até o mês que vem a rodovia Leste-Oeste vai estar toda iluminada no trecho de Vila Velha. Estamos ali finalizando esses procedimentos. E a PPP, a Parceria Público-Privada, é uma estratégia do município de tornar mais eficiente toda a iluminação da cidade, né? Projeto de substituir todo o parque de iluminação pública da cidade, com seus 34.900 pontos de iluminação pública, por lâmpada de LED, por luminárias de LED, e tornar muito mais eficiente. Com isso, vai baixar o consumo de energia a metade, praticamente 50%, e a gente está assim, lançando essa PPP, está em consulta pública no nosso site, há um hot site para isso, todos os documentos estão ali, todos os estudos. Amanhã teremos audiência pública ali no Titanic, a partir de 17 horas. Todos aqueles que forem interessados, tiverem interesse em dialogar conosco a respeito desse tema, são gentilmente convidados para a gente poder fazer a transparência desse processo. O BNDES nos ajudou a elaborar a nossa modelagem, apresentamos à Câmara Municipal, apresentamos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas. Vamos fazer a apresentação pública amanhã, está no site, no hot site, enfim. E queremos estar construindo essa nova realidade para o município de Vila Velha.
Tá certo então, prefeito. Olha, obrigada pela presença do senhor. Hoje está um pouquinho mais corrido, mas em breve o senhor volta também para atender a várias outras perguntas de ouvintes. Tem pergunta aqui que ficou para trás, infelizmente, a respeito de limpeza de valão. Tem aqui de fiscalização em bares da Praia da Costa, lá na região das Castanheiras, que estão tomando conta das calçadas. Ali já é difícil de estacionar. Aí vem os bares e colocam lá várias mesas e cadeiras. Tem um ouvinte aqui. Deixa eu só, se o senhor puder responder, o Gabriel Ladeira, perguntando se há alguma previsão da prefeitura fiscalizar isso.
Isso é reforçar a fiscalização, né? Na orla temos muita coisa para fazer até o verão. Há, inclusive, uma ordem judicial a ser cumprida no que tange a questão dos quiosques, enfim. A gente vai reforçar o time da fiscalização e dialogar também com os usuários para que eles não abusem desse estacionamento. Há um estudo também no sentido de implantar o estacionamento rotativo na orla, inclusive no final de semana, mas isso é uma coisa que a gente vai poder dialogar um pouco mais à frente.
Prefeito, eu ia fazer um convite para o senhor, porque existem algumas questões realmente mais pontuais apresentadas aqui pelos ouvintes, pessoas que querem resposta a respeito, por exemplo, como esse caso da Praia da Costa, outras pessoas que
de
querem saber.
Aqui, Ana Paula fica uma próxima.
Eu ia fazer um convite, prefeito, a gente vai entrar em contato com a assessoria do senhor, para que a gente faça um bate-rebate para essas questões que são mais pontuais. Acho que é interessante para o senhor e acho que é interessante para os moradores de Vila Velha. O que o senhor acha, hein?
Eu me coloco à disposição, Cacá. As ordens de vocês aí.
Tá bom.
Chama que eu vou.